Mizrat Hashem, Daf Peihei Amud Aleph, na segunda linha. A gente está tratando sobre a proibição de uma pessoa agredir os seus pais, e vimos ontem que esse é um pecado que pode até acarretar a pena de morte. Baumenim Rav Sheshet, perguntaram os sábios para Rav Sheshet, Ben, mau she'ase shaliach le'aviv le'akoto u'lekalelo. Quando o pai é um pecador e o filho foi nomeado, ele é um enviado do Beidin, do tribunal, para ir e bater o pecador. Agora, de repente, o pecador é o pai dele. Será que o filho, como enviado do Beidin, ele pode ir e bater, agredir o transgressor? Ou será que ele pode amaldiçoar o transgressor, uma vez que isso está sendo feito no nome do Beit Din? Amarlei respondeu Rav Sheshet, Ve'acher mietiro. Se não se trata do filho, e sim de uma outra pessoa. Também qualquer pessoa tem a proibição de bater um outro judeu e de amaldiçoar um outro judeu. Mesmo assim, a gente sabe que o Beit Din tem a autoridade de bater uma pessoa quando isso é necessário. Ela que vou chamar Evadif. A resposta é que uma vez que a gente está fazendo isso pela honra de Deus, para que as ordens de Deus e da Torá sejam cumpridas, isso é permitido. A Karami que vou chamar Evadif. Então, também com relação ao filho, vamos dizer que uma vez que ele está fazendo isso aqui pela honra de Deus, isso é permitido. Assim foi a resposta do Rav Sheshet. Meit vei, a Gemara vai questionar esta afirmação, fala a seguinte braita. A braita vai provar que existe a proibição de bater e de agredir uma certa pessoa. Fala a braita a seguinte frase. Uma mitzvah mitzvah leakotó, mitzvah shelo leakotó. Se nós vemos com relação a uma pessoa que é mitzvah bater nele, mesmo assim fala a Torá para não bater nele, mitzvah e não mitzvah leakotó, uma outra pessoa que a Torá diz que não temos mitzvah de bater nele. É óbvio que é proibido de bater nele. Até aqui a frase. De novo, a frase fala o seguinte. Se com relação a uma pessoa que tem mitzvah de bater, existe uma proibição de não bater, com relação a outra que não tem mitzvah de bater, é óbvio que tem proibição de não bater. A Gemara propõe uma primeira explicação para essa frase. A princípio, a explicação é a seguinte. A Braita diz, se com relação a uma pessoa comum, que o Beit Din tem mitzvah de dar 40 chicotadas quando ele transgride alguns pecados. Então temos a mitzvah de bater. Mesmo assim, veio a Torá e disse que quando não é mitzvah, quando ele não pecou, e não temos a mitzvah de dar chicotadas, então é proibido bater num outro judeu, com relação ao pai, que mesmo quando ele peca, o filho não pode aplicar as 40 chicotadas, é óbvio que se o pai não é pecador, é proibido de bater no pai. Então é dito na Braita que é proibido de um filho bater no seu pai, mesmo quando ele está fazendo a vontade do Beit Din. Fala Maraló, não, não é essa a explicação para Braita. A Braita não está diferenciando entre o filho e entre outras pessoas. E sim, a Braita está diferenciando entre um caso que a pessoa pecou e temos a mitzvah de dar 40 chicotadas, e o caso que a pessoa não pecou e não temos a mitzvah. E a Braita está dizendo a seguinte frase. Se com relação a um pecador que temos a mitzvah de dar 40 chicotadas, existe a proibição de não bater mais do que o necessário, ou seja, mesmo que é permitido e temos a mitzvah de castigar ele com 40 chicotadas, existe a proibição de pentosif, de não bater mais do que 40 chicotadas. Então, com relação a uma pessoa que não pecou, é óbvio que temos a proibição de bater nele. Então, a mitzvah, a Braita está dizendo que é proibido bater um outro judeu, mas não está se referindo com relação ao pai. Então, não temos uma prova contra o Rav Sheshet. Tashma, a Gemara vai trazer mais uma prova contra o Rav Sheshet. Hayotze le'alek, um sujeito que pecou e foi condenado à pena de morte, ele está no caminho da morte, está sendo levado para a execução. O Babno veio o filho do sujeito e bate no pai, ou amaldiçoa o pai, Hayav, ele vai ser punido, o filho. Já se uma outra pessoa foi e agrede o pecador ou amaldiçoa o pecador, ele está isento e ele não vai ser punido. E perguntaram ao Medrash, qual que é a diferença entre o filho e uma outra pessoa? Também o filho quanto uma outra pessoa, os dois têm a proibição de amaldiçoar ou agredir um outro judeu? Se trata de um sujeito que foi condenado à morte, porém ele não está andando. Estão falando, anda, vai, e ele não quer ir. É óbvio, ele não quer morrer. Então ele não está indo. Se vem uma outra pessoa e bate, na verdade ele está ajudando o tribunal, porque o tribunal tem que tirar ele à força. Então uma pessoa que bate nele para ele andar, ele na verdade está ajudando o Beidin, por isso é permitido, e uma outra pessoa não é punido. Já o filho, mesmo que ele está fazendo isso para ajudar o Beidin, isso é proibido. Uma prova clara das palavras de Rabbi Yochanan contra o que disse Rav Sheshet, que falou o Rav Sheshet que um filho que faz o nome do Beidin, isso é permitido. Fala Gemara, Rav Sheshet mukira b'shem meservim molatzet. O Rav Sheshet explica essa Mishnah de uma outra maneira, não como explicou o Rabbi Yochanan. Diz o Rav Sheshet que não se trata num caso de uma pessoa que foi condenado e ele não está querendo andar. Yahi acher nami. Então volta a questão, qual que é a diferença entre o filho quando agrediu o pai ou amaldiçoou o pai, que ele vai ser condenado, e uma outra pessoa que quando faz isso não vai ser punido? Responde o Rav Sheshet, acher gavraktilo. Se uma outra pessoa agrediu, então porque a pessoa, quando uma pessoa agrede, ele tem que pagar, tem uma pena monetária, tem que pagar o prejuízo que ele causou para o outro, a vergonha que ele causou para o outro. Já que essa pessoa não tem nenhum valor, porque não tem nenhum valor para o corpo dele, não podemos vender o corpo dele como um escravo, por exemplo. Ele não tem nenhum valor porque ele está no caminho da execução. Por isso, já que o corpo não tem nenhum valor, por isso uma outra pessoa que vem e agrediu não precisa pagar, porque ele não causou nenhum dano monetário, uma vez que a pessoa não tem valor. Pergunta a Gemara, como é que o Rav Sheshet diz isso? Ve'amar Rav Sheshet b'yashoy Hashem v'abet chayav. O Rav Sheshet falou que se vem uma pessoa e envergonha o outro, quando o outro está dormindo, então o outro não sentiu a vergonha, mas ele envergonhou o outro e ele morreu no meio que ele estava dormindo. Então ele nem acordou, nem ficou sabendo que ele foi envergonhado. Falou Rav Sheshet que essa pessoa vai ter que pagar o dano que ele causou, vai ter que pagar pela vergonha que ele causou, vai ter que indenizar pela vergonha, e o dinheiro vai ser pago para os herdadores, porque os filhos da família da pessoa foram envergonhados, e por isso ele vai ter que pagar para os herdadores. Sendo assim, também nesse caso, mesmo que a pessoa não tenha nenhum valor, mas uma vez que ele bateu no outro, ele envergonhou o outro, então ele deveria pagar para os filhos. Explica o Rav Sheshet. Se trata que ele bateu no outro, agrediu o outro de uma maneira suave, que a indenização é muito baixa, o valor é muito baixo, que nem chega ao valor mínimo de Shveprutá, o valor mínimo monetário. Uma vez que nem chega ao valor monetário mínimo de Shveprutá, então ele não tem obrigação de pagar essa dívida. E por isso uma outra pessoa que envergonhou essa pessoa que está indo ser executada não precisa pagar. Insiste a Gemara e pergunta, você explicou por que esse sujeito que bateu na pessoa que vai ser executada não precisa pagar, mas nós sabemos que uma pessoa que bate no outro não só tem que pagar uma indenização monetária, ele também vai merecer chicotadas pelo pecado que ele transgrediu. Então, este outro, uma pessoa que não é o filho do executado, que veio e bateu, não vai precisar pagar, porque se trata de um valor baixo, mas ele deveria merecer a punição de malkot, de chicotadas. Responde Rav Sheshet, mai patur de kamar, patur mimamon. Quando dissemos na Braita que ele está isento, se uma outra pessoa vem e bate e está isento, não quer dizer que ele está isento das chicotadas, e sim quer dizer que ele está isento do pagamento monetário. Mas as chicotadas, ele vai ter que pagar. Pergunta a Mará contra essa explicação, Michlal de Bno, Hayav Mamon. Como é que você pode dizer isso? Se o pastor diz que ele está isento das chicotadas, se a Braita diz que ele está isento do pagamento monetário, então quando a Braita diz que se o filho agrediu, ele sim precisa pagar, quer dizer que ele precisa pagar um valor monetário. Mas você explicou que ele deu, fez uma agressão muito suave, que o valor é baixo, então o filho também não vai ter que pagar. Ele obedeceu. A explicação é, então, que o filho que vai ser punido com a pena de morte. A Renan obedeceu, então também com relação a essa outra pessoa se trata, que vai ser punido nas chicotadas. Então volta à questão. A Braita disse que um pecador que está sendo levado para a execução, se o filho vem e bate, ele vai ser punido. Se uma outra pessoa vem e bate, ele não vai ser punido. Qual que é a diferença? Ela acha que está debatendo de amakra, e nasce de amcha o taor, beose maase amcha. Responde a Gemara, realmente, isso que uma outra pessoa que vem e bate, ele está isento, é por um outro motivo. O pasuk fala, nasce de amcha o taor, não amaldiçoe uma outra pessoa do seu povo. Só quando a outra pessoa faz parte do povo. Uma vez que ele é um pecador, ele não está agindo como age, como deve agir um judeu. Então ele está excluído dessa proibição, de maneira que o agressor está isento e não vai ser punido nem monetariamente, nem com as chicotadas. Pergunta agora a tema Klalá Haka Minalan. Essa regra, a princípio, foi dita com relação à maldição. Que se a gente amaldiçoa alguém que não cuida das leis da Torá, isso não é proibido. Mas o que você vai dizer com relação ao outro que agrediu? A Diabaita disse que se vê uma outra pessoa e bateu ou amaldiçoou, ele está isento. Como é que você vai explicar o caso que ele agrediu fisicamente? Responde a Marad Makshira Naka Leklala. Como a gente vê na conjunção do Daf, existe uma comparação entre as leis de uma pessoa que bate no outro e as leis de uma pessoa que amaldiçoa o outro. E essa Braita sustenta que uma pessoa que bate no outro quando o outro não cuida das leis da Torá, também ele não vai merecer a punição. Pergunta Gemará, tudo bem, foi esclarecido por que quando uma outra pessoa vem e amaldiçoa ou agrediu a pessoa que está sendo levada para a execução, ele está isento. Yach ibn Onami, mas a Braita disse que se o filho agrediu, o filho, ou amaldiçoou, o filho vai ser punido. E segundo a regra que você disse, que se o pecador já não se comporta como deveria comportar o judeu, ele está excluso da proibição, então também o filho não merecia, não merecia ser punido. Que dá uma briga de passar chuva. A caralho passar chuva. Fala com o Maranhão, não. Se trata que o pecador fez chuva, ele está sendo levado para a execução, mas ele já fez chuvá e se arrependeu do que ele fez. Uma vez que ele fez chuvá e fez o arrependimento, ele já volta a ser considerado que ele faz parte do povo e é proibido agredir ou amaldiçoar uma pessoa dessa, mesmo que ele ainda vai ser levado para a execução. Então, com relação a uma outra pessoa, porque ele está isento, uma outra pessoa que agrediu, também, se se trata que o pecador já se arrependeu da coisa ruim que ele fez, então também o filho e também outra pessoa são proibidos de agredir ou amaldiçoar e deverão ser punidos. Amar Rav Mari, responde então Rav Mari, Be'amcha be'mikuyam shamcha. Existe um outro pasuk que diz Be'amcha no seu, uma pessoa que faz parte do seu povo, ou seja, uma pessoa que ainda faz parte do povo. E este sujeito, já que ele está sendo levado para a execução, ele não faz parte do povo, porque ele já não vai mais existir daqui a alguns instantes. E por isso, uma outra pessoa que agrediu ou amaldiçoou, ele não vai ser punido. Pergunta Marayahi Bruno Nami. Sendo assim, o mesmo deveríamos dizer também com relação ao filho que agrede ou amaldiçoa. Respondeu Rami de Avei, Leachar Mitah. Com relação ao filho é diferente. Com relação ao filho, vamos ver a seguir que se ele amaldiçoa o seu pai, mesmo depois que o pai morreu, um filho que amaldiçoa o pai, mesmo depois que o pai morreu, ele está transgredindo uma proibição e ele vai ser punido. Então, com relação ao filho, mesmo que essa pessoa daqui a alguns instantes não vai mais existir, o filho é proibido e é punido por esta agressão. Então, o Rav Sheshet finalmente respondeu a pergunta que lhe foi feita e não conseguimos fazer uma prova contra o Rav Sheshet. Pergunta agora finalmente, Mai Have Allah, como é que fica a Allah, a lei, com relação a isso? Será que o Bedin pode nomear um enviado para ir e dar chicotadas para o seu pai? Ou a pessoa que vai amaldiçoar seu pai no nome do Bedin? Será que quando isso é feito no nome do Bedin isso é permitido? Amar Rava Baravuna, falou o Rava Baravuna, Vechen Tani, assim foi dito de bem no meio de Midrash de Bishmael, Lakol Ein Haben Naaseh Shaliach Le'aviv Le'akotor Kalelo. Com relação a todos os pecados, mesmo que o pai transgrediu qualquer pecado da Torá, o filho não pode ser enviado pelo Bedin para agredir ou amaldiçoar o pai. Chutz, existe uma exceção, Mesit. Se o pecado que o pai fez foi o pecado de Mesit, quando ele cita outros a cometer a idolatria. Sheram, na Torá, lo tachmor ve lo techase alav. Porque com relação a esse pecador, a Torá disse, lo tachmor ve lo techase, não tenha misericórdia ou piedade deste pecador, e por isso, neste caso, o filho é permitido de agredir o pai. Mas com relação a todos os outros pecados da Torá, o filho não pode agredir o pai, nem mesmo quando isso é feito no nome do Beidin, e ele vai ser punido por isso. A próxima Mishnah. Hamakeh aviv eimo eino chayav ad she'aseh bahem chamura. Quando dissemos que um filho que agrediu os pais merece pena de morte, isso se trata somente no caso que ele fez uma ferida no corpo do pai. Zeh chamur bimkalel mimakeh. Existe um ponto mais severo com relação à pessoa que amaldiçoa os pais, que é mais severo do que uma pessoa que agrediu os pais. Shamkalel lechal mitah chayav, amakeh lechal mitah patur. Porque a pessoa que amaldiçoa os pais, mesmo que isso é feito depois da morte do pai, isso também é considerado um pecado e pode acarretar a punição. Já com relação a uma pessoa que agrediu os pais, se isso é feito depois da morte do pai, e ele agrediu o corpo do pai, isso não é proibido. Tanu Rabaná, a Gemara traz uma braita. Aviv veimo kilel leachar mita. Existe um pasuk a mais no Parashá. O pasuk diz, depois que foi dito que é proibido a pessoa amaldiçoar os pais, e foi dito que a pessoa vai ser punida, finaliza o pasuk, avive e mokilele, vai ser punido porque o seu pai e sua mãe ele amaldiçoou. São palavras desnecessárias. Aprendemos daqui que mesmo que ele amaldiçoou o seu pai ou sua mãe depois que eles já tinham falecido, mesmo assim ele vai ser punido. E a Gemara explica por que precisamos desse pasuk, Sheachor, porque se não fosse o pasuk, eu não acharia que a pessoa vai ser punida por isso. Por quê? Eu diria, assim como a gente sabe que a Torá pune uma pessoa que agrediu os pais, e a Torá pune uma pessoa que amaldiçoou os pais, assim como a pessoa que agrediu os pais, ele só vai ser punido se isso foi feito durante a vida dos pais. Eu poderia achar que o mesmo é válido também com relação à pessoa que amaldiçoou os pais. Viu que a Homer, mais ainda, o mama queixa sabo shelo beamcha keamcha lohi emorachar mitah, se com relação à pessoa que agrediu os pais. A gente sabe que a Torá é mais severa e é proibido agredir os pais, mesmo que o pai não se comporta conforme as leis da Torá, e mesmo assim, se ele agrediu os pais depois que o pai faleceu, isso ele já não merece mais a punição. Mekalel shelo asav o shelo bemcha keamcha inodin shelo chayav brachar mitah. É óbvio então que a pessoa que amaldiçoa os pais, que não temos este ponto a mais, que é proibido amaldiçoar os pais mesmo que ele não se comporta segundo a Torá, é óbvio que a gente vai ser menos severo e vai dizer que a pessoa que amaldiçoou os pais depois que eles faleceram não vai ser punido. Estamos no mar. Por isso, já que o raciocínio nos levaria a achar que a pessoa que amaldiçoou os pais depois que eles faleceram não vai ser punido, vem o pastor que diz que não. Avivim Mokiler, Lechar Mita. Vem o pastor que mais e diz que a pessoa que amaldiçoou os pais depois que eles faleceram, ele vai ser punido. Pergunta a Amará. Hanicha de Leviratam de Maiter Erikra. Toda essa explicação só procede segundo o Reb Yonatan, que realmente, segundo sua opinião, este pasuk seria dispensável. Mas segundo a opinião de Reb Yushaya, este pasuk não é dispensável. Precisamos desse pasuk para aprender uma outra lei. Qual que é a opinião de Reb Yonatan e Reb Yushaya? Detalhe. A gente imediatamente traz a braita. Fala a braita. Ish, ish. O pasuk começa dizendo... Ish, ish, a pessoa que vai agredir os pais vai ser punido. Por que essa redundância? Matamulamar, aqui aprendemos das palavras ish, ish. Lerabot, bat, tuntum gandrogos. Isso vem nos ensinar que não somente um menino, um homem, que amaldiçoa o seu pai, assim também a filha, e assim também tuntum gandrogos, que são pessoas que têm problemas no corpo e eles não são definidos como homens ou mulheres, todos estes estão inclusos na proibição. Continua o pastor que diz, Asher yekalel et aviv et imo. A pessoa que vai amaldiçoar o pai e a mãe. Ele era aviv veimo. Aviv shor imo, imo shor aviv minayim. A princípio o pastor que diz que a pessoa amaldiçoou o pai e também a mãe. Como é? De onde a gente sabe que mesmo se a pessoa amaldiçoou um dos dois, isso já é o bastante para ele ser punido. Estamos no mar. Vem o pastor que diz, aviv veimo kilel. Aviv Kilel e Mo Kilel devem no Shaya. Responde Rebu Shaya. Por isso que vem o passo que diz Aviv e Mo Kilel. Este passo nunca mais. Daqui aprendemos que ou ele amaldiçoou o pai ou que ele amaldiçoou a mãe. Aviv Kilel e Mo Kilel. Isso já é o bastante. E Rebu Shaya aprende do passo. Rebu Natan Omer, já o Rebu Natan diz Mimash Mashneim que Echad Mashneim Echad Echad Fin Atzmo. O passo ele diz de uma maneira genérica. Não está claro se a intenção é que ele amaldiçoou os dois juntos ou que ele amaldiçoou um dos dois. Então a regra diz que enquanto não foi dita a palavra Yahdav juntos, a gente diz que cada item é levado em conta separadamente. E por isso o Rebbe diz que não precisamos de um pasuk a mais para nos ensinar que se ele amaldiçoou um dos dois, ele já vai ser punido. E sim, a gente conclui isso do raciocínio. De qualquer maneira, o Rebbe Yonatan diz que uma vez que a gente conclui isso do raciocínio, não precisamos do pasuk a mais. Logo, o pasuk Aviv e Mokinel está restando. Por isso, aprendemos daqui que a pessoa que amaldiçoou os pais depois da morte deles, ele também vai ser punido. Mas segundo a opinião da Rebbe Shaya, que vimos na Braita, que ele usa este pasuk para aprender esta lei, que mesmo que a pessoa amaldiçoa um dos dois já é o bastante, então da onde ele aprende a lei que foi dita... que mesmo se ele amaldiçoou depois da morte deles, isso já é o bastante para ele merecer a punição. Menale, responde Agmará, Navkalei, me umkalel aviv veimó motimat. Existe um outro pasuk, que diz umkalel aviv veimó motimat. Um pasuk a mais, um outro pasuk restante. Diz, o Rebbe Shaya, deste segundo pasuk a mais, é que aprendemos esta lei, que basta ele amaldiçoar um dos dois para ele ser punido. Veida, Romavele, Rabot, Batum, Tumvendrogos. Já o Rebbe Yonatan diz que este pasuk a mais é necessário para nos ensinar a lei que não somente homens, também meninas e Tumvendrogos também estão inclusos. Então, não é maravilhoso que lei, meish, ish, porque o Rebbe Yonatan não aprende este conceito que meninas também estão inclusas das palavras ish, ish, como vimos acima, Libratorá, Kilshon, Bnei Adam. O Rebbe Yonatan diz que das palavras ish, ish não podemos aprender porque o pasuk não quer, não é uma redundância, não é uma palavra a mais, porque o pasuk diz com as pessoas que costumam falar, mesmo que tenha aqui uma redundância. Então, foi esclarecido de onde os sábios, cada um segundo sua opinião, aprendem a lei que foi dita, que mesmo que a pessoa amaldiçoou os pais depois da morte deles, isso é bastante para ele ser punido. E este é um ponto mais severo que encontramos com relação à pessoa que amaldiçoou os seus pais que é mais severo do que a pessoa que agrediu os pais, porque se isso for feito depois da morte, ele não merece a punição. Pergunta a Gemara. Velitnei chomer bemakeh bemkalel? Shamakeh osev shlo bemchakeh amchah. Mashenken bemkalel? Vimos na Braita que existe um ponto mais severo na pessoa que agrediu os pais, a mais do que a pessoa que amaldiçoou os pais. Porque a pessoa que agrediu os pais, isso é proibido mesmo se o pai não se comporta segundo a Torá. Já a pessoa que amaldiçoa os pais, e se não é proibido se o pai não se comporta segundo as leis da Torá. Então por que nossa Mishnah falou que a pessoa que amaldiçoa o pai tem um ponto mais severo? Poderia ser dito também que a pessoa que agrediu os pais também tem um ponto mais severo do que a pessoa que amaldiçoa. Responde a Gemara, que essa barba tira na cara e que ela... Realmente existe uma discussão aqui, e a nossa Mishnah sustenta que a gente compara a lei da pessoa que agrediu os pais com a pessoa que amaldiçoou os pais. E assim como a pessoa que amaldiçoou os pais, se o pai não se comporta segundo as leis da Torá e não tem incluso na proibição, assim também com relação à pessoa que agrediu os pais. Já a Braita não compara as leis da agressão com as leis da maldição. Fala, Gemara. Leima hanitanai kanitanai. A princípio, então, a discussão entre a Braita e a Mishnah, será que a gente deve comparar as leis da agressão com a maldição? É a discussão entre as duas Braitas que vamos ver a seguir. Detalhe errada, porque existe uma Braita que diz Kuti, com relação a um Kuti. Kuti eram goim, que viviam na terra de Israel, e eles serviam à idolatria, cometendo uma proibição grave da Torá. Deus, então, castigou eles e enviou animais ferozes que matavam os Kuti. Quando eles viram isso, eles se converteram para o judaísmo. Mas logo depois da conversão, eles voltaram a pecar. Existe uma discussão na Halakha, qual é que é a lei desses goim. Uns dizem que eles são convertidos, eles são judeus, mesmo que depois eles voltaram a pecar. Uma outra opinião diz que já que toda a meta da conversão foi somente para se salvar destas feras e não para se juntar ao povo de Israel, por isso eles não são considerados judeus. Existe uma discussão se os Kuti são judeus ou não são judeus. Fala a Braita com relação a eles. Kuti atam tzuvé alakato, ve atam tzuvé akerelato. Um Kuti, diz a primeira Braita, é proibido bater nele, assim como é proibido bater um outro judeu. E a pessoa que faz isso vai merecer a punição. Já é permitido amaldiçoar eles, porque eles não se comportam segundo as leis da Torá. Vetanya Ida, uma outra Braita diz, tanto se um judeu agrediu um Kuti, tanto se um judeu amaldiçoou um Kuti, ele não vai merecer a punição que é dada para um judeu que faz isso para um outro judeu. Savro de kula alma kutim gerei emetim. A princípio, as duas braitas concordam que os kutim são convertidos válidos e são considerados judeus. Mai lav da kamifligei. De mar savar makshina na cara que lá, mar savar lo makshina na cara que lá. E a discussão é o seguinte: já que os kutim não se comportam segundo a Torá, são judeus que não seguem as leis da Torá, então a pessoa que amaldiçoa eles não merece a punição. E a discussão é, será que a gente compara as leis da maldição com a agressão? E por isso a segunda Braita diz, já que a gente compara, mesmo um judeu que vai agredir eles também não vai ser punido. Já a primeira Braita diz que a gente não compara esses dois conceitos. Então a discussão entre a Mishnah e a Braita é a discussão entre essas duas Braitas com relação ao Skuti. Fragmalo, não é essa a discussão entre as duas Braitas. Todos concordam que a gente não compara os dois conceitos da agressão com a maldição. A discussão é justamente, será que os Kutim são convertidos válidos ou não? A primeira Braita diz que os Kutim são judeus. E por isso, mesmo que uma pessoa que amaldiçoa não vai ser punida porque eles não seguem a Torá, mas uma pessoa que agrede eles, ele sim vai ser punido, porque eles são judeus. E mesmo que eles não seguem as leis da Torá. Já a segunda Braita diz que os Kutim não são considerados judeus. E por isso, não cabe esta punição, que é dada somente, essa punição especial, que é dada somente para um judeu que agrediu um outro judeu. Pergunta a Gemara, Yahi, como é que você pode falar isso? Haya de Catania lá, vechorou, que Israel. A Braita finaliza dizendo que o animal que pertence a um cuti, se uma pessoa causa um dano monetário para os bens do cuti, a gente vai aplicar todas as leis que se aplicam com relação a uma pessoa que traz um prejuízo para um outro judeu. Segundo o que você está dizendo, a segunda Braita diz que eles não são judeus. Então as leis são diferentes. Ela Shmamina, Bekeisha Plig Shmamina. A conclusão é que as duas Braitot concordam com os cultivos não judeu e eles sim estão discutindo. Será que a gente compara os dois conceitos da maldição com a agressão? A próxima Mishnah trata sobre mais um item que vimos no começo do nosso Perek, que é Gonev Nefashot, uma pessoa que rapta um outro judeu, pega ele como escravo e vende ele. Ele merece pena de morte. Fala então a Mishnah. Gonev nefesh Israel, a pessoa que transgrediu esse pecado, enochayav ad shachnisenu lirushuto. Não basta somente ele raptar o outro e pegar ele na rua, ele tem que botar ele dentro da sua casa, dentro de um local que lhe pertence, somente aí que ele vai ser punido. Rebu domer ad shachnisenu lirushuto vishtameshbo. Shneimar veitamerbo umcharo. Fala o Rabi Yudá que o Pasuk diz que quando um judeu vai raptar o outro e vai maltratar ele e vai vender ele, então ele vai ser punido. Vemos que não basta raptar, é preciso também que ele vai maltratar o outro. Então não basta somente ele trazer o outro para a casa dele, ele tem que também usar o outro como escravo. Continua a Mishnah, Hagonev et Bno. Como é que fica a lei se uma pessoa rapta uma outra pessoa, mas essa outra pessoa é o filho dele? Uma pessoa rapta o seu filho, prende ele, usa ele como escravo e vende ele para outros. Rebi Shmuel bno Shlebi Yochanan ben Broka, o Rebi Shmuel filho do Rebi Yochanan ben Broka Mechayev, dizem que também sobre isso a pessoa vai ser pena de morte. Chaim Potri, já Chaim dizem que a pessoa vai estar isento da pena de morte nesse caso. Ganav Mishe Chetziov Chetziov ben Chorim, e com relação a uma pessoa que roubou um sujeito que ele é um escravo que pertencia a dois donos e um dos dois libertou ele, então ele é meio livre, meio escravo. Se uma pessoa rapta uma pessoa dessa, Rebiuda diz Mechayev, que a pessoa também sobre isso merece pena de morte. Vechachamim potrim, os chachamim dizem que ele está isento da pena de morte nesse caso. Vimos então que o Rebiuda no começo da Mishnah disse que não basta raptar, é preciso também que o sequestrador vai usar o sequestrado como um escravo. Como que é a linguagem do Pasuk? Como é que a primeira opinião, Hamim, da nossa Mishnah, discutem com isso? É dito claramente no Pasuk que a pessoa vai raptar e maltratar o outro. Amaravacha, Breiderava, explica Ravacha Breiderava, Imur, Pachot Meshveprutá e Kabinai. Eles estão discutindo com relação a um caso que ele maltratou o outro, ele usou o outro como escravo. Porém, ele fez isso de uma maneira suave, de maneira que o valor para o pagamento desse serviço é um valor mínimo menos de Shveprutá. Então todos concordam que, como disse o Pasuk, se ele não maltratou a pessoa que foi raptada, ele não vai merecer a pena de morte. A questão é se ele maltratou de maneira suave, que o pagamento é menos de Shveprutá. Tanakama diz que isso é o bastante, e Rebuda diz que não. Somente de fazer algo de peso maior é que ele vai merecer a pena de morte. Bai Rebirmia, perguntou Rebirmia, Ganvo umcharo yashen mal. Como é que fica a lei se veio o pecador, raptou um judeu quando ele estava dormindo e vendeu ele como escravo para uma outra pessoa enquanto ele ainda estava dormindo? Então, ele não usou o outro como escravo. Como é que vai ficar a lei? Machale Shaleu Baramal, ou que ele raptou uma mulher, mas ele não vendeu a mulher como escravo, ele vendeu a mulher para uma mulher que estava grávida. E ele vendeu para uma outra pessoa essa mulher, na condição que quando ela vai dar luz, o neném que vai nascer vai ser vendido como escravo, mas a mulher está livre. Yesh Derechim Urbekach, ou é Derechim Urbekach? Será que é considerado que ele raptou e maltratou ou não? Pergunta que maravilha tem por lei Derechim Urbekach, claro. Como é que isso vai ser comparado, vai ser considerado que ele maltratou? Ele não fez nada com o feto ou com a pessoa que estava dormindo. E o pastor disse que ele tem que sequestrar o outro e maltratar. Lo tzricha yashen dezaga lei. Se trata que ele pegou essa pessoa que estava dormindo e se apoiou nele. Que é uma maneira, ele usou ele como escravo, uma escravidão muito suave. Ele somente se apoiou na pessoa que estava dormindo. E Shadu Rabizika, ou mulher que estava grávida, quando ela está grávida, ela está mais larga. E ela pediu para que a mulher ficasse, obrigou a mulher, para que ela barrasse o vento, para que o vento não batesse nele. De maneira que ele usou o feto, usou o neném que vai nascer, como de uma certa maneira. Será que isso é o bastante para ser considerado que ele maltratou a pessoa que estava dormindo ou que ele maltratou o feto? Logo ele vai merecer pena de morte ou não? Mas Teiko, para Gmará Teiko não temos uma resposta, e quando ele vai chegar, ele que vai trazer a resposta para essa questão. Tadu Rabanan, a Gmará traz uma breta com relação a essas leis. Ki matze ish gonev nefesh me'achiv. Quando um homem vai raptar um outro judeu. Ele era Ishaganav, Ishaminaim. O Pasuk está falando que um homem raptou o outro. Será que uma mulher que rapta também está inclusa nesta pena de morte? Tamu Lomar, vem outro Pasuk que nos ensina, Vegonev Ish. Quando alguém vai raptar um homem. Ou seja, qualquer pessoa que vai raptar um homem. Então as mulheres também estão inclusas nisso, e elas também vão merecer pena de morte se ela rapta alguém. Pergunta a Gmará, ele era Ishaganav Benish Benishá. O Pasuk falou que quando um homem vai raptar alguém, ou seja, quando um homem vai raptar um homem ou uma mulher, ele vai ser punido. E o segundo Pasuk falou, Benishá Shaganva Ish, ou quando alguém, ou seja, um homem ou uma mulher, vai raptar um homem. Ishá Shaganva Ishá Minayim. Porém, não foi dito que uma mulher, quando rapta uma outra mulher, também nesse caso ela vai ser punida. Então, a gente sabe que nesse caso ela é punida, tá bom? Vem um terceiro pastor que diz, o met aganava o mikomakom. O ladrão vai morrer. Ou seja, o ladrão, a pessoa que raptou, vai morrer. Isso inclui qualquer caso, nos dizendo que em qualquer caso, tanto homem quanto mulher que raptaram, tanto homem quanto mulher, o sequestrador vai ser punido com pena de morte se ele escravizou a pessoa e vendeu ela como escravo. Tareida, a Gemara traz uma segunda braita que também trata sobre estes assuntos. Ki matze ish gonev nefesh me'echav. Foi dito no Pasuk que quando o homem vai raptar qualquer companheiro do povo de Israel, isso inclui que quando, tanto quando a pessoa rapta um homem, quanto se a pessoa rapta uma mulher, vechad ger, ou se ele raptou um judeu convertido, vechad eved mejuchrar, ou uma pessoa que era um escravo e se libertou se tornando um judeu, vekatan, ou até mesmo um menor de idade, em qualquer caso, hayav, a pessoa que raptou e escravizou, vai ser punida com pena de morte. Ganvou velo mecharo, se ele raptou e escravizou, mas não vendeu a pessoa raptada, ou que mecharo veadai deshno brishuto, que ele vendeu já recebeu o pagamento, mas o escravo ainda está na casa dele, ele ainda não foi entregue para o comprador, patur, já que a venda ainda não foi completada, a lei é que isso não é o bastante para ele merecer pena de morte. Mecharo leavivo leechavo lechad mekrovim. E mesmo se ele vendeu para esse escravo, essa pessoa raptada, para os seus parentes, seu pai, para os seus irmãos, hayav, isso é o bastante para ele ser punido. Hagonev estava de impatur, mas se ele roubou um escravo que pertencia a uma outra pessoa, se ele sequestra e rapta o escravo de uma outra pessoa, nesse caso, ele não vai ser punido. Até aqui a segunda braita. Tanetana Kamed Rav Sheshet. Essa segunda braita foi dita perante Rav Sheshet. Amar lei, falou Rav Sheshet, anishone, eu aprendi, Rabbi Shimon Omer, que Rabbi Shimon diz, me'echav ad shotzieno merchut echav. Da palavra me'echav, aprende Rabbi Shimon, que somente se ele vendeu para alguém que não é um familiar, somente aí ele vai ser punido. Mas se ele vende essa pessoa raptada para um familiar, para o seu irmão ou para o seu pai, isso não é o bastante para que ele mereça a pena de morte. Nada mata Hayav, como é que você diz na Braita que se ele vendeu para um parente, isso é o bastante para merecer pena de morte? Tyler Patur realmente então mudaram a versão da Braita, dizendo que a Braita vai segundo Reb Shimon, que diz que a pessoa que vende para um parente está isento. Pergunta uma Ramai Kasha, Dilma Reb Shimon Rabanan. Por que a gente mudou a versão da Braita? Pode ser que a Braita vai segundo a opinião de Rabanan, que discutem com o Reb Shimon e sustentam que a pessoa que vende o raptado para um parente sim merece pena de morte. Quem disse que essa Braita vai segundo a opinião de Reb Shimon? Não podemos dizer que essa Braita não vai segundo Reb Shimon. Por quê? Porque uma vez selecionou Reb Yochanan. Quando temos uma Mishnah que é dita e não foi dito quem que é o autor do ensinamento, então isso quer dizer que a Mishnah está indo segundo Reb Meir. Stam Tosefta Reb Nechemia. E quando temos uma Tosefta que não foi dito quem que é o autor, esse ensinamento é o ensinamento de Reb Nechemia, porque os ensinamentos dele que foram juntados e compilados na Tosefta. Stam Sifra Reb Yuda. Quando temos as Braitot que foram ditas no Sifra, isso são os ensinamentos de Reb Yuda. Stam Sifri Reb Shimon. E as Braitas que foram ditas no Sifri, sobre o livro de Dvarim, são os ensinamentos de Reb Shimon. Vekura Reb Yuda. E todos estes sábios aprenderam todos os ensinamentos segundo o Reb Akiva, que ele que era o mestre de todos eles. De qualquer maneira, a Braita que vimos, ela é no Sifri, que é uma Braita que é dita sobre o livro de Dvarim. E por isso, obrigatoriamente, essa Braita está indo segundo a opinião de Reb Shimon, e por isso falou Rav Sheshet que temos que mudar a versão de maneira com que a Braita combine com o ensinamento de Reb Shimon. Kol Tuv, até amanhã.